para quebrar o círculo vicioso entre a falta de contratação e a falta de experiência. E aqui, senhor presidente, eu queria relatar, senador Marcelo Crivella, eu assisti ontem o Jornal Nacional, e quero parabenizar a TV Globo e o Jornal Nacional, por uma série de entrevistas, se eu não me engano, denominada Caminhos do Desenvolvimento. E ontem, por coincidência, falava da qualificação da mão de obra e, principalmente, dos IFETs, que nós temos que elogiar o presidente Lula por essa ideia brilhante e pela dinamização e a extensão dos IFETs a áreas e a regiões importantes desassistidas, no Piauí mesmo. Antes do presidente Lula, nós tínhamos 3 IFETs. Ao final do seu governo, nós chegamos quase a 15. E precisamos de mais. E lá relatava que em alguns cursos, aqui principalmente em estados da região sudeste, as empresas estão contratando alunos ainda que estão entrando no IFET no seu primeiro ano. As empresas contratando essa mão de obra qualificada. Vi cursos como mecânica ferroviária, todos que assumiram na turma, ontem, o primeiro dia de aula, todos já estavam contratados, pela falta da qualificação e a carência do mercado. De um dado estarrecedor, nos próximos 10 anos, o Brasil precisará de mais de 950 mil carreteiros. E hoje, há transportadoras que compraram caminhões de um preço, pela sua modernização, que vale de 500 a 600 mil reais, um equipamento como esse, mas não tem um motorista ou carreteiro qualificado para operar uma máquina tão moderna. Então, vê a falta de qualificação profissional. Mostrando, pela falta de qualificação profissional, senador Marcelo Crivella, a inflação na construção civil pela escassez de mão de obra, de mestre de obra, de servente, de pedreiro. E isso faz com que esse custo seja repassado e a nossa construção civil, lá no Piauí, eu tenho certeza que no Rio de Janeiro, no Amapá, não é diferente de maneira alguma. Então, também eu trato nesse tema da educação a inflação gerada pela escassez da mão de obra e a baixa qualificação da mão de obra. A parte, a Vossa Excelência.
Senador João Claudino, eu não poderia deixar de vir aqui para aplaudi-lo. O pronunciamento de Vossa Excelência é o pronunciamento de um estadista, aquele que consegue enxergar o país no seu futuro. Nós, políticos, somos assim. Nós enxergamos o futuro. O judiciário julga o passado. O povo está preocupado em sobreviver, pensa no presente. Vossa Excelência vislumbra o Brasil através dos olhos da educação. A Bíblia nos ensina, no livro de Provérbios, amai a sabedoria. Ela estava com Deus na criação do mundo. Da maneira que os evangélicos no mundo inteiro se caracterizam por estudar a vida toda, casa, trabalho, igreja, estudar a Bíblia, sobretudo, ensinam as crianças a ler e escrever. E isso tem mostrado nos países de clima temperado o avanço que eles tiveram pela educação. Não tem os mesmos recursos, eu diria, naturais que nós temos, mas se devotaram à causa da educação. Na África, onde eu vivi, na África do Sul e na África em geral, se o senhor for às construções, são modestas, mas muito bem feitas. Lá os pedreiros, homens e mulheres, têm escola de pedreiro. Então, eles aprendem a fazer paredes redondas, fazerem arcos, fazerem paredes e paredes se ligando de várias formas. A construção é espetacular, embora os países não tenham os recursos como nós. Aqui, a formação do pedreiro é historicamente no canteiro de obra. Primeiro carregando o tijolo, depois misturando a massa, depois aprendendo a botar o prumo, um tijolo em cima do outro, mas depois, por falta de uma escola de prática, essa parede torta vai ficar no nível com uma massa de espessura enorme, gastando um material que não precisava, causando a inflação, e é uma pena, porque isso muitas vezes demora mais tempo e fica muito mal feito. A colocação de ladrilhos, o próprio concreto, você vê que nossas calçadas são todas, no Brasil inteiro, quebradas, nossas ruas são péssimas, esburacadas. Digo isso como engenheiro civil. Os engenheiros no Brasil têm uma excelente formação, Se você vê as colunas, as lajes, as vigas e a fundação e o estaqueamento das obras no Brasil, são muito mais econômicas do que o Código de Obras da Europa. Lá eles são muito mais conservadores que nós. Aqui alcançamos grandes vãos, temos obras bonitas, como Brasília, que é um monumento da força criativa da nossa raça. Mas quando nós vamos para pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista, bombeiro, ladrilheiro, pintor, gesseiro, são pessoas formadas no suor do campo de batalha. E aí falta realmente saber fazer a conta, calcular, ter visão espacial, levantar dimensões e também quantidades. Vossa Excelência toca no assunto extraordinário. Nós precisamos e urgentemente nos devotar a isso. O presidente Lula deu os primeiros passos, mas cabe a nós aqui abanar essa chama e fazer com que esse fogo permaneça aceso no nosso país. Parabéns a vocês. Desculpe ter sido até demorado. O regimento me dá 2 minutos para uma parte, mas demorei pelo entusiasmo de ver Vossa Excelência numa frase lapidar, dizer: olha, não adianta crescimento econômico sem crescimento humano. E os índices é saúde e educação. Parabéns.
Não, eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, que enriquece. E essa formação, por isso essa ideia do professor José Pastore, senador Marcelo Crivella, onde se reduzir o encargo social para que as empresas ajudem, participem de uma maneira efetiva na formação, na qualificação da mão de obra, que ela mesma irá utilizar, quer dizer, será uma formação já com a garantia do trabalho. Então, isso será um alento muito importante, e isso nós vimos na reportagem ontem do Jornal Nacional. Mas o que se vê enquanto nada disso ocorre é a tragédia em que se encontra mergulhada a nossa juventude, frustrada, sem emprego, sem dinheiro e sem perspectiva de vida melhor à vista. Torna-se presa fácil das drogas, da violência, de toda sorte de infortúnios, como gravidez precoce e muitas vezes desamparada. Não me parece necessário citar dados sobre a epidemia das drogas, de tão evidente que ela é, mas há outros números a considerar. Entre 79 e 2008, as armas de fogo mataram 550 mil pessoas no Brasil. Precisamente os jovens entre 15 e 24 anos foram as maiores vítimas, somando 37,5% do total, segundo o estudo do sociólogo Júlio Jacob Weisselfix. O número de bebês com mães de menos de 15 anos aumentou 29% entre 94 e 2005, de acordo com um estudo da Unicef. A própria Unicef correlaciona o nível educacional das jovens com gravidez precoce, o que mostra outra grave consequência do nosso péssimo sistema educacional. Números do IPEA, publicados na semana passada, também confirmam o óbvio na relação entre educação e emprego. O nível educacional das pessoas garante melhores chances de emprego. Segundo o IPEA, o número de desempregados caiu 31,4% entre 2005 e 2010, mas entre os 10% que têm os melhores, os menores rendimentos, onde recebe menor remuneração por trabalho, não houve queda, e sim aumento. Então, quanto melhor qualificação, melhor remuneração, e houve foi uma crescente de oferta de emprego. E aquele com menor qualificação, que recebe menor remuneração, foi um desemprego maior. O desemprego para essa faixa de menor remuneração, com mais baixa qualificação, cresceu 44,2%. Saiu de 23,1% para 33,6%, segundo o IPEA, divulgado a semana passada. Na outra ponta, entre os 10 que ganham mais, o desemprego caiu 57,1%, de 2,1% para 0,9%. Então, quanto mais qualificado, melhor rendimento, melhor remuneração, e a oferta de trabalho é muito maior, está aí no mercado precisando de cada vez mais trabalhadores qualificados. E a desigualdade no período entre 2005 e 2010, entre essas duas pontas, do melhor qualificado e do menor e do pior qualificado, a relação de desemprego entre os que ganhavam menos e os que ganhavam mais era de 11 vezes em 2005. E em 2010 passou para 37 vezes a diferença do salário de quem ganha menos com baixa qualificação para aquele que ganha mais com uma excelente qualificação. Como se vê, a chance da solução da maior parte dos problemas da nossa população e, particularmente, dos jovens, está numa profunda reforma do nosso sistema educacional público, o que adequa ao mercado de trabalho às necessidades de crescimento econômico e social do país e à formação dos quadros científicos, de que precisaremos se quisermos ocupar lugar de destaque no Consenso das Nações. A presidente Dilma Rousseff anunciou como prioridade principal do seu governo o combate à miséria. Trata-se de decisão indiscutível, na medida em que a miséria envergonha qualquer nação do mundo, em qualquer instância. Mas é certo, no entanto, que a miséria não será jamais combatida de forma consistente e sustentável se um concurso de um sistema educacional público capaz de responder às reais necessidades da nação brasileira. Todo o desenvolvimento de uma nação pode e deve ser construído na escola, desde os primeiros cuidados com as crianças ainda em tenra idade. Sem esse recurso, faltarão os alicerces para a construção de uma sociedade saudável e rica. A juventude estará perdida e, com ela, estará perdido o futuro do país. Muito obrigado, era o que eu tinha a registrar nessa manhã.